Começa agora pela Central 3, o Esporte Final. Um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, programa Esporte Final de número 82. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente chega ao vivo em central3.com.br. Esse podcast, claro, fica disponível no site da Central 3, também no Esporte Final, que agora é no Lance, esportefinal.lance.com.br. Hoje a gente vai falar do ranking Esporte Final. Tudo bem, Leandro e Amin?
Tudo bem, Paulão. É, você já... É, assim, primeiro eu vou perguntar, né? Bumerangue é esporte?
Não.
Não. Já praticou?
Não.
Perfeito.
Pra mim não dá nem pra falar praticou. É tipo, sei lá, peão. Já praticou peão, não é praticou. Tudo bem, Winkler?
E aí, Paulão?
Como tudo é que bem? Tá o Flechinha?
Flechinha, só... Só alegria. Só alegria.
Ele já é embalado pelas noites,
cara,
de Copa Libertadores?
Não, uma coisa que ele não sei porquê, mas... Toda vez que tem gol, ele dá uma gargalhada.
Ah, que bom.
Eu tô
bom.
Vendo o jogo com ele, aí tem uma narração gol, e ele já fica assim. Só que domingo, eu tava vendo um clássico na TV, aí teve dois gols, ele comemorou nos dois. Eu falei pra ele, não, nesse você não podia comemorar.
Nesse não podia.
Mas ele deu uma risada.
E ele já viu um gol do Goiânia?
Não, ainda não, o Goiânia tá de férias.
Tá de férias forçadas. Temos por Skype, ele que é o idealizador desse ranking Esporte Final do futebol brasileiro, Fábio Chiorino, tudo bem?
Tudo bem com vocês? Um grande olá aos praticantes de bumerangue desse Brasil afora.
Mas tá uma voz do além, né? O Fábio Chiorino parece o Zordon falando com os Power Rangers.
Falo aos pés do Borba Gato.
Aos pés do Borba Gato, hein? Sensacional.
A promessa não foi cumprida ainda, né? Do Borba Gato.
A promessa ainda não. Vou apresentar o ranking Esporte Final do futebol brasileiro. É a quinta edição desse ranking, que trata a história do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Já que estamos em 2016, esse ranking trata os resultados entre 2006 e 2015. Quem perdeu a ponta na última edição para o São Paulo foi o Internacional, mas nesta edição o Colorado volta à liderança. E outro destaque, só para eu abrir os trabalhos, o Fábio vai falar mais, o Bruno também, é a grande queda do Atlético Paranaense, que vai de 12º para 25º, já que ele perde o vice-campeonato da Copa Libertadores de 2005. Fábio, explique um pouco mais e um pouco melhor do que eu, e cite outros destaques aí do ranking desse ano.
Paulo, a ideia do ranking Esporte Final, quando surgiu em 2012, é porque a gente tem muitos rankings que são, né, tem um retrato eterno dos clubes. Ou seja, se um time ganhou 8 campeonatos brasileiros, isso é contabilizado sempre, e isso é colocado como a posição e até a grandeza dele dentro do futebol brasileiro. Ou senão a gente tinha um outro lado, né? Aqueles rankings totalmente imediatistas que, enfim, semana a semana são atualizados, mês a mês são atualizados, e aí às vezes causa algumas distorções muito grandes por um momento específico de um time, tanto pro lado bom ou ruim. Então a ideia é que a gente tentou chegar no equilíbrio disso, e aí por isso a gente contabiliza isso em 10 anos, que a gente acredita que em 10 anos é possível ter um retrato um pouco mais fiel do que foi o time, do quanto ele evoluiu ou regrediu nesse período. Então, alguns times que, enfim, historicamente têm títulos muito expressivos, nem, não necessariamente eles estão ali no top 5 desse ranking, porque passaram por uma década ruim, por exemplo. Então, a ideia foi justamente essa, né? Então, ele é um ranking dinâmico, né? Ou seja, então, todo ano ele é atualizado. E você citou aí o Atlético Paranaense e o Inter, que são dois bons exemplos de que, dentro desses 10 anos, alguns anos, sim, podem causar uma distorção numa posição inicial ou quando nós fechamos o ranking. Mas a gente acredita que, compreendendo esses 10 anos, a gente consegue um número bem equilibrado e tirando uma ou outra distorção por conta de um ano muito atípico de um clube, ele mostra realmente como que é essa grandeza desses clubes, pelo menos dentro de campo, nesse período.
O Internacional é o líder porque, nesses 10 anos, contabiliza um Mundial, duas Libertadores, uma Copa Sul-Americana, dois vice-campeonatos do Brasileirão, um vice da Copa do Brasil e 7 campeonatos estaduais. Só passar aqui o top 10 para passar para Bruno Winkler. Internacional primeiro, Corinthians segundo, São Paulo terceiro, Santos em quarto, Cruzeiro em quinto, Atlético Mineiro em sexto, Fluminense em sétimo, Flamengo em oitavo, Grêmio em nono e Vasco da Gama em décimo. Ranking que quem entrar aí no site, no esportefinal.lance.com.br, vai longe, chega até times que tem um estadual nesses 10 anos, até o lugar de número 88, que aí tem Juventus do Acre, tem CSA, tem Murici de Alagoas, tem Gama do Distrito Federal, vai longe o trabalho do Chiorino.
Democrático, lembra de todo mundo, não deixa ninguém passar. E falando dos que pedem pontos a cada 10 anos, sempre tem um ano que a gente descarta, né? Assim como o Atlético Paranaense foi... acabou perdendo posições por conta do descarte de 2005, o São Paulo também perdeu, agora nesse ano quem tem que correr atrás aí para não perder muitas posições é o Inter, né, que em 2006 teve um ano especial da sua história e ano que vem já não, esse ano já não vai entrar na...
vai caducar, né?
Vai caducar e aí tem que ficar... vamos ver se o Inter vem forte no Brasileiro esse ano.
Dizem que é um dos favoritos.
Eu acho que vem forte. O Fábio.
Piada do Bruno é um clássico, né, na imprensa esportiva do Inter, mas eu acho que provavelmente, né, a não ser que o Inter tenha um ano muito atípico e que consiga, sei lá, ganhar a Copa do Brasil e Brasileiro, é muito possível que o Corinthians roube o primeiro lugar, mesmo que não conquista título, mas por conta desse ano de 2006 que foi absurdo, né? Só aí são 350 pontos do Inter, né, um Mundial e uma Libertadores. Mas o Inter tem alguns fatores importantes, né? Mesmo além das duas Libertadores do Mundial, conseguiu nesse período ganhar uma Copa Sul-Americana, que é um torneio internacional que poucos clubes brasileiros têm. Conseguiu, apesar de esse, né, o Inter vem forte, foi duas vezes vice-campeão brasileiro, que é, a gente dá pontuação também para vice-campeonatos especiais, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E o Inter, é muito importante, a gente tem alguns pesos diferentes por estaduais, e o Inter, mesmo ganhando esses torneios internacionais, o que hoje muito se discute sobre priorizar, né, Libertadores, o Inter não deixou de ter a supremacia regional. Então, só como comparação, enquanto o Grêmio nesse período, nos últimos 10 anos, venceu 3 estaduais, o Inter venceu 7. Então, isso de alguma forma também ajudou muito o Inter se manter sempre nas 3 primeiras posições desde que o ranking Esporte Final foi lançado.
E tem uma coisa curiosa, né, Fábio, que é a gente poder dividir os clubes do segundo ou terceiro escalão do futebol brasileiro, enfim, tirando os gigantes, os times que jogam a Série A todo ano, a gente pode dividir esses outros entre times que vencem estaduais e times que conseguiram títulos no em campeonatos brasileiros e divisões inferiores. Estou falando, por exemplo, você pega aqui... no 35º lugar, tem 4 times com 4 estaduais. Remo, no Pará, Paysandu, também no Pará, Cuiabá, no Mato Grosso, e o Confiança, no Sergipe. Já atrás deles, tem times que fizeram com campanhas de Campeonato Brasileiro, de Série C, América Mineiro, Macaé, Bragantino, Oeste e Vila Nova. Então, é curioso pensar que, por exemplo, um América Mineiro não vence um estadual, um Macaé não vence um estadual, um Bragantino, um Botafogo de Ribeirão Preto, mas eles, esses times de menor expressão de São Paulo, do Rio, de Minas, têm bons pontos porque têm feito boas campanhas em Série C e Série D.
Valoriza, né, esses torneios, porque o Botafogo de Ribeirão foi campeão da Série D, que pro Botafogo de Ribeirão é um grande feito.
Já pintado até o muro do estádio, né?
Sim.
É um brasileiro.
A gente tenta, claro, o foco, quem presta mais atenção são nas primeiras posições, mas se a gente se aprofundar no ranking, vê que todas as equipes inferiores de divisões de acesso estão contempladas aí nessa...
E o Rio Branco do Acre tá na frente do Atlético Paranaense, hein, Leandro?
Eu não tinha reparado nisso.
Ele é hepta, né?
Que loucura.
Agora, a pergunta que faz aqui o Rodrigo Borges na pauta é sobre os campeonatos regionais, Fábio. É, eles não acontecem para todos os clubes do Brasil e, por outro lado, eles têm uma importância muito interessante para os times que jogam Copa Verde e Copa do Nordeste, né? Como é que fica?
Aí é uma questão de escolha nossa, de critério, né? A gente até discutiu sobre, enfim, a começar a contabilizar a Copa Verde e Copa do Nordeste, que são bastante significativas, né, para as regiões, mas aí a gente precisou chegar num critério de que clubes de outros estados não podem participar dessa competição, elas não têm esses torneios regionais, não existe um Rio-São Paulo, por exemplo, para rivalizar com uma Copa do Nordeste, por exemplo. Então, se o time não participa, ele não pode contabilizar pontos, e aí causaria uma distorção que a gente considerou significativa. Então, de alguma forma, o ranking engloba hoje campeonatos que todos têm a oportunidade de disputar, seja por méritos próprios ou por ser da região, que são os estaduais, a Copa do Brasil, e aí os torneios internacionais, de acordo com a posição dos clubes dentro dos estaduais para a Copa do Brasil, da Copa do Brasil e dos nacionais para os torneios internacionais. Então, claro, se a gente um dia criar o ranking Nordeste do esporte final, a Copa do Nordeste, por exemplo, tem que ser contemplada. Mas hoje a gente escolhe o critério específico de que todos os campeonatos que democraticamente todos possam participar e pontuar de alguma forma.
Eu passei aqui o top 10, a lista segue com Palmeiras em 11º, Coritiba em 12º, Sport 13º, Botafogo do Rio 14º, Goiás, 15º, Figueirense, 16º, Vitória.
Até a Sul-Americana, né? Até
pois
pega,
é,
pega a Sul-Americana.
Ainda pega uma Vitória, Santa Cruz, Atlético Goianiense e Ponte Preta. Os 20 primeiros ainda contemplam clubes que jogam ali Série A, às vezes caem, o Santa Cruz está de volta agora. Depois a gente já começa a ter casos de times com grande sucesso muito mais local, né? Como o ABC, como o Sampaio Correia, como o Rio Branco. Do Acre, como o próprio Brasiliense, que já há algum tempo não incomoda nacionalmente, mas tem 6 campeonatos estaduais no período. Agora, Bruno Winkler. Manda, Fábio.
Você citou o 11º colocado, que é o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras mostra justamente esse conceito do ranking que a gente disse, né? Se a gente pegar aí uma comparação de Palmeiras com os outros 4 clubes daqui do estado de São Paulo, a diferença de, não só de pontuação, mas, claro, de performance nesses últimos 10 anos é gritante. E mostra que como o Palmeiras, enfim, se fosse considerado dentro de um ranking com 8 campeonatos nacionais e tudo mais, estaria muito à frente de outros clubes. Mas nos últimos 10 anos, o ranking Esporte Final mostra o que foi realmente o retrato do Palmeiras nesses últimos 10 anos. E o Palmeiras só colou nesse top 10 agora por conta da Copa do Brasil, né? E conquistado ano passado. Mas é um time que está muito atrás dos clubes de São Paulo, dos outros clubes grandes de São Paulo, justamente pelo que foi nos últimos 10 anos, o que é considerado pro torcedor palmeirense uma década praticamente perdida.
Para você, diga. Bruno, que você acha que esse número, mais um recorte mais recente, mostra na boa e velha discussão da grandeza, né? Tem gente que fala que, sei lá, o Botafogo, que há 20 anos não ganha um título nacional, tem gente que fala do Brasileirão do Inter, que também há muito tempo não ganha, ainda que ganha os internacionais. O que esse recorte mais próximo acrescenta para essa discussão?
Não, o ranking ele não pretende dizer que o time, o primeiro colocado é maior do que o segundo e muito maior do que o 15º, o 20º, enfim. Não é isso. É mostrar que nesses últimos anos, quem é que de fato está à frente nos resultados, quem trabalhou para conquistar títulos importantes e figurar na frente dos rivais nacionais. Essa é a proposta. Ó, nesses últimos 10 anos, quem ganhou mais, quem foi mais campeão, quem fez melhores campanhas, e aí sim recortar nesse tempo. A história dos clubes a gente não pode ignorar nunca. Todos os clubes centenários, todos do início do século passado, enfim, não dá para ignorar o que fizeram antes, só que para isso já tem ranking. Pro ranking nacional de clubes da CBF existe, tem ranking da Placar, enfim, tem ranking geral tem, sempre teve. A proposta aqui é tentar mostrar uma coisa mais recente, que é o diferencial mesmo dessa proposta que a gente fez.
É bom você ter um argumento, ter ponto A para ponto B na hora de fazer o ranking, porque você pode fazer ranking de mil maneiras, né?
É.
O ranking de tênis da ATP, por exemplo, serve muito bem para os propósitos do tênis, a coisa de defender os pontos na temporada seguinte e tudo mais. A gente poderia fazer um ranking semelhante ao que acontece no tênis para medir, para auferir alguma coisa em relação ao time de futebol, mas não seria, acho que a gente não chegaria a lugar nenhum, né? Então esse ranking me parece que quer chegar a algum lugar.
Sim.
Fazer é um termômetro de uma década, correto?
Sim, é isso, essa é a proposta. Porque, como eu falei agora há pouco, tem muito ranking de todo quanto é tipo, que leva a conta a história... E entidades maiores do que o Esporte Final fazem esses rankings. Deixa eles fazerem.
Depende, né? Depende do ponto de vista, né?
É, vamos, tudo bem. A gente não...
É muito grande o Esporte Final.
É muito grande, claro. Só que a gente quer fazer uma coisa diferente. Uma coisa que a gente não via. E eu acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo.
Por exemplo, existe... O Rodrigo Borges até... acho que já se divertiu comigo a respeito. Porque nos Estados Unidos... É comum o tal do Power Ranking, né?
Power Ranking.
Eu acho que é assim que eles chamam lá, Power Ranking, que é um ranking de momento, tá? Você mede uma semana, numa quinzena, mas é subjetivo, né? Você não tá falando de números, você tem uma percepção do que aconteceu nos últimos jogos e tudo mais, você fala, esse subiu, esse tipo de ranking eu acho que não chega no lugar, não vai no lugar.
O Power Ranking é exatamente isso, né? O Vasco, eu lembro que no Power Ranking que teve no, enfim, a ESPN começou a adotar o Power Ranking ano passado, quando começou a temporada, e o Vasco chegou a ficar ali nas primeiras colocações, até porque foi campeão estadual e terminou o ano rebaixado, né? Quer dizer, então não é o Power Ranking, não vai ser o retrato fiel, sim, é o retrato do momento apenas. E é mais um termômetro do que um ranking, né? Então, aí aproveitando até o Paulo falou dos pelotões, né? Eu acho que a gente tem três pelotões aí, né? Você falou do segundo, Paulo, mas eu acho que a gente tem um segundo pelotão ali. A gente percebe também um fenômeno do futebol brasileiro nesses últimos 10 anos. Se você pegar ali do oitavo colocado até o primeiro, e aí você partir do nono para cima, você tem já uma diferença muito significativa e que mostra alguns retratos que a gente traça e que são verdadeiros, né? Por exemplo, a questão do Grêmio ser um time que perdeu muita expressão como título, como conquistas, assim como o Vasco e assim como o Palmeiras. A diferença do Grêmio para o oitavo, que é nono, para o oitavo, que é o Flamengo, já é muito grande, de 205 para 340. E ainda assim, o Grêmio ainda tem uma vice-Libertadores ainda nesse período contabilizado. Mas mostra exatamente alguns outros fenômenos. Por exemplo, o Atlético e o Cruzeiro, respectivamente na sexta e na quinta colocação, que eles têm até no ranking os títulos e conquistas muito próximos, né? Campeonato Brasileiro, Vice-Brasileiro, Libertadores, um é campeão, outro é vice, estadual, os dois têm 5, Copa do Brasil, um foi campeão, um foi vice, que é a questão do crescimento do Cruzeiro no Atlético no cenário nacional de conquistas, disputando Libertadores, com time forte, bicampeão brasileiro, os times que começaram a roubar um pouco a hegemonia de Rio e São Paulo, e até do Rio Grande do Sul, no caso do Grêmio. Então mostra também uma diferença, assim como eu disse do Palmeiras, né? Você vê hoje o Santos, o São Paulo e o Corinthians numa diferença muito grande para o Palmeiras em torno dos resultados dos últimos 10 anos. Então a gente também tem um segundo pelotão aí que mostra alguns clubes brasileiros que historicamente foram muito vitoriosos, mas que passam 10 anos quase na seca. E talvez desses ditos grandes e que, enfim, historicamente com bastante relevância, conquistas internacionais, o Grêmio, o Vasco e o Palmeiras são os melhores exemplos disso.
Só para ilustrar. Para ilustrar, tem uma a Placar, não sei se ela ainda faz, porque eu não sei exatamente o que a Placar
virou.
Tem feito da vida. Mas ela media, fazia o seu ranking do Campeonato Brasileiro, ela se atinha apenas ao Campeonato Brasileiro, e era assim, o primeiro, o campeão ganhava 10 pontos, o segundo colocado, 9, o terceiro, 8, o quarto, 7, e
até o décimo.
Portanto, não tinha muita diferença você ser primeiro ou ser terceiro, e por essa razão, na minha infância inteira, ali pelos anos 90, o Atlético Mineiro era o líder do ranking da Placar.
Com aquele título só, com a única estrelinha amarela ali, é, só.
Mas tinha ficado muitas vezes sempre, terceiro, sim, quarto, tava sempre ali. Então, é interessante. O número de possibilidades que você tem na hora de fazer um ranking é muito bacana.
E, o que o Bruno falou é a minha verdade, né? Ranking nunca é absoluto, né? Ele existe e os critérios, enfim, podem ser questionados por vários fatores, mas a nossa ideia é tentar, enfim, é que o Esporte Final se aproprie dessa questão mais contemporânea dos clubes e também não tão imediatista, contemporânea, mas não imediatista.
Mas, Fabio...
Oi.
Tendo você o domínio dos critérios do ranking, como é que
o Palmeiras... E tendo um Excel bala, né? Que você deve ter um Excel monstrão.
Como é que o Palmeiras prendeu esse primeiro? Não tinha um jeito de...
Não deu pra fraudar o ranking. Esporte Final. Não tem como. E o Palmeiras nunca, como eu disse, nunca chegou a ficar nem entre os cinco primeiros. Eu não me recordo agora, mas talvez essa 11ª colocação do Palmeiras seja até a melhor colocação do Palmeiras nessas 5 edições. O que mostra muito que foram os últimos 10 anos.
Nossa, mas também 2002 ali devia estar monstro, né, o Palmeirão?
Mas são critérios, né? A gente
não, mas, por exemplo, você faz você faz um ranking, sei lá, nos anos 70, ou em 76, o Corinthians ia estar como? Nada, não tinha, não, enfim, de 66 a 76.
Enfim. Pois é.
Não se fazem
mais fila como antigamente.
Não consegue evitar... São as distorções de anos absurdos, né? Por exemplo, se a Ponte Preta tivesse ganhado uma Copa Sul-Americana, teria uma posição muito mais acima do que está hoje, mas, enfim, é um caso muito atípico. O Atlético Paranaense tem duas questões aí. A gente fala, porque também conseguiu, enfim, um vice de Libertadores e por isso foi lá para cima e depois caiu. Mas o Atlético Paranaense tem um fator importante, que no caso do campeonato paranaense, ele tem uma pontuação até um pouco acima da maioria dos outros estaduais, que valem 5 pontos. E o Atlético Paranaense, nos últimos anos, praticamente abandonou, né, o campeonato estadual, joga com times, enfim, ou com categorias de base, ou com times mistos e tudo mais. Esse ano está um pouco diferente, mas o Atlético Paranaense, por exemplo, abandonou o campeonato estadual e por isso também não deixou de pontuar, né? Enfim, e por isso o vice da Libertadores era tão condicionante para ele numa posição boa do ranking. Quando caducou, como bem o Yamin falou, o estadual faz falta, pelo menos para a posição dele no ranking.
E se a Ferroviária for campeã paulista, os pontos vão para o Atlético Paranaense ou para a Ferroviária?
Boa pergunta.
Pois, hein?
E se o técnico da Ferroviária for para o Palmeiras?
E for campeão? Seu...
Não, mas...
Que loucura, hein?
Sérgio Vieira faz um trabalho legal.
Faz? Massa. Trabalho massa.
Dos 10 primeiros, acho que além do Inter, outro time que tem que se preocupar, apesar de estar com uma pontuação ainda bem sólida, é o São Paulo.
Pois,
né?
O que eu ia dizer agora.
Porque o São Paulo teve uma sequência grande ali por causa dos brasileiros e de Libertadores, mas dos 5 primeiros é o que tem o menor número de títulos ou vice-campeonatos que pontuam. Então, o São Paulo, por exemplo, se não conseguir nada com Libertadores e brasileiro, também tende a cair. E o Santos se aproveitou disso e se aproximou muito do ranking, pelo menos do pódio, justamente por conta do estadual. Né? Apesar de ter Libertadores, ter vice-campeonato brasileiro, o Santos é dos 5, dos 4 grandes de São Paulo, é o que mais ganhou estadual nesse período. Então isso, como o estadual de São Paulo e do Rio são os que têm a maior pontuação dentro do ranking, o Santos conseguiu aí contabilizar muitos pontos por conta de conquista de estadual.
Como já diria a torcida, o Santos é sensacional. Esse grito é muito
fantástico, né?
E de ranking em ranking, eu acho que o único consenso que a gente tem, além do fato de que é um absurdo que Michael Chang nunca tenha ficado 3 anos seguidos como número 1, é que o ranking, se tem um ranking que não dá pra você entender, é o da FIFA. O do Esporte Final dá de 10 a 0.
Não, e você entra no site da FIFA, eles têm uns coeficientes, uma numeralha lá que, meu Deus do céu. Aí, aí chega na Copa Bélgica, é cabeça de chave por causa do ranking. Aí é meio complicado.
Não é pra amadores.
Não é. Tem que ser.
Só pra passar os pontos criados pela cabeça do Fábio Chiorino: 200 pro Mundial, 150 pra Libertadores, 80 para o vice da Libertadores, 60 para a Sul-Americana, 30 para o vice da Sul-Americana. Nos nacionais, 90 para a Série A, 50 para a Copa do Brasil, 40 para o vice da Série A, 25 para a Série B, 20 para o vice da Copa do Brasil, 15 pontos para a Série C e Série D e 10 pontos para o vice da B. Aí vem os estaduais, divididos entre Rio e São Paulo, 30, Mineiro e Gaúcho, 15, Bahia, Goiás, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina, 10, e os demais, 5 pontos. Ou seja, deixa eu pensar uma conta de padaria aqui, 5, 10, 30... gostei, viu, Fábio Chiorino?
Tá aprovado, Paulo Gilberto.
Gostei. Eu fiz umas contas aqui, mais ou menos, por cima. Eu ia dizer que, para um time de Alagoas chegar ao campeão mundial, ele tem que ganhar... Nossa, sou ruim de conta. 5 vezes 40. 40 estaduais é um mundial. Aí você escolhe se você prefere ganhar um mundial ou 40 alagoanos.
Mas aí o recorte vai tirar... Você vai
só não somar dá, os últimos não 10. Não dá pra ganhar 40.
Mas tem 40. Quem acessar o ranking no Esporte Final, no site, pode ver alguns times que realmente conseguem dar uma distanciada daqueles que tem um ou dois apenas estaduais, porque são times, enfim, papa estadual. Então, que consegue, sei lá, 7, 8 estaduais, 8 acho que não tem, mas sei lá, de mais de 50% nos últimos 10 anos, e ele consegue ali somar 30, 35 pontos por conta de ser um time quase imbatível dentro do seu estado.
E o ranking foi publicado terça-feira, a grande briga se deu na capital cearense, né? Ceará e Fortaleza empatados no ranking Esporte Final. 5 estaduais para cada um.
A gente é aquela coisa, não vamos criar briga com ninguém, né?
Remy e Paysandu também empatados com 4 cada um.
Legal.
Que loucura, hein? Legal.
Ô Paulo Júnior, pra gente... É isso, a gente vai mudar de assunto, vai fazer o giro?
Você já falou, vou mudar.
Não, só porque eu queria, entre os blocos aqui, dizer que Rodrigo Borges, diretamente da gringa...
Diretamente da gringa, é muito bom.
Ele nos perguntou por que o Paulo Júnior abandonou a famosa abertura programa Esporte Final no ar.
Não teve mais. Hoje?
Não teve mais.
Eu mudei o alongamento.
Você não prolonga tanto como fazia antes. Mas isso Rodrigo Borges sente falta.
Isso tem uma explicação.
Isso mostra a força de um bordão, né?
Aquele programa, ele era extenso, porque eu, na mesa de som aqui, precisava da voz dele por algum tempo para dar uma equalizada.
Ah, então eu segurava o pro para ir aumentando a voz.
É uma questão técnica.
É totalmente técnica.
Então, com uma mesa de som nova, não precisa mais daquela palhaçada.
Então, podemos começar.
Palhaçada. O ouvinte Rodrigo Borges e outros ouvintes, com certeza, repararam na mudança.
Semana que vem ele volta no 83... vamos falar dos destaques?
Pra encerrar, manda. Eu acho só um último recorte que eu acho que é importante. Nas outras edições, a gente teve alguns clubes que, enquanto a Copa do Brasil, por exemplo, não era... os times que estavam disputando a Libertadores deixavam de jogar a Copa do Brasil. Então a gente teve os fenômenos também de Paulista, enfim, de times que chegaram ou na final, Vitória... quem mais? Me ajudem. Figueirense foi também?
Figueirense foi finalista contra o Fluminense.
Figueirense, Vitória, Paulista, quer dizer, times que conseguiram uma boa pontuação por conta de ou ser campeão ou ser vice da Copa do Brasil, e quando os times, enfim, os ditos grandes voltaram a disputar a Copa do Brasil, esses times praticamente sumiram do ranking ou foram muito lá para baixo, justamente porque tinha esse recorde da Copa do Brasil que eles conseguiam se infiltrar, porque os times favoritos não estavam disputando, os teoricamente mais fortes estavam disputando a Libertadores. Então, isso é um fenômeno interessante do ranking, que ele foi acompanhando aí também desde a primeira edição que foi publicada no Esporte Final.
É isso, vamos para os destaques da semana no Esporte Final, começando por Mariana Lajolo. Cadê você? Tá um frio, viu?
Na hora que eu entrei no estúdio hoje foi assim.
Ainda bem que você não veio, Mariana Lajolo, porque hoje a coisa tá feia. Doping na Rússia, atletismo cada vez mais longe da Olimpíada. Texto da Mariana que o próprio título já diz, faz um panorama aí de como a Rússia, pelos escândalos de doping, a foto aqui traz duas atletas dos 800 metros envolvidas no escândalo de doping, como isso pode colocar a equipe russa numa situação bem abaixo do que ela prometia, né? Poderia chegar com muita força e pelo jeito não vamos ter assim uma Rússia voando aqui no Rio.
A gente fica triste por causa do... O doping sempre decepciona quem gosta de esporte, né? Mas eu olho com um lado, pelo lado otimista da coisa, que isso, pelo menos, já que é tão triste, veio antes da Olimpíada e dá pra acreditar que, de alguma forma, esses jogos, se não vão ser totalmente limpos, vão ser mais fiscalizados, né? E a gente, o anúncio da Sharapova foi... Pegou muita gente surpresa e ela, por ela ser russa e todos os atletas russos que foram flagrados ao longo do último ano aí também. E não é só a Rússia que vive esse problema, mas como eu falei, acho bom que tenha aparecido. Não que tenha aparecido, mas que tenha vindo antes dos jogos.
A Júlio vem escrevendo algumas semanas sobre isso, até da preocupação do Brasil de ser mais forte a questão do controle do doping. Inclusive, uma brasileira, se não me engano, hoje foi testada positiva, brasileira que participa do revezamento 4x100, né? Que até teoricamente isso tira uma boa chance do Brasil de medalha, se for, enfim, comprovado nos testes. Mas é o que o Bruno falou, é preocupante, mas tem o lado positivo de ser, que é uma intenção do Brasil de ter um controle maior, mas como a Lajolo vem escrevendo, isso também expõe mais os atletas brasileiros que podem ser pegos nos exames por conta de ter mais testes, surpresa e tudo mais. Mas eu fico pensando, né, agora que está a coisa mais... O cerco parece ter fechado mais e os casos agora são... Toda semana a gente tem novos casos... O que foi nas Olimpíadas anteriores, né? Então, isso tira muito da credibilidade do esporte como um todo, no sentido de que o cerco é grande, a tecnologia é cada vez moderna, mas os atletas continuam se dopando, e muitos deles com anabolizantes, enfim, não são aqueles famosos "tomei um remédio para calvície e fui pego", um estimulante sexual, não, eles continuam tomando drogas pesadas, enfim. Como se eles ainda tivessem uma percepção de que é impunidade ou que, enfim, que não conseguiriam ser flagrados. É decepcionante.
Só para dar a informação completa aqui pelo texto da Mariana, o atletismo da Rússia já foi suspenso, né, de competições internacionais, e essas novas evidências que ela traz em detalhes aqui no texto fazem com que as chances sejam grandes do atletismo russo ser suspenso também, ser proibido de disputar a Olimpíada. A nova acusação vem de uma emissora alemã, a mesma que já havia publicado o documentário que desencadeou as investigações da Agência Mundial Antidoping em 2014. Agora ele mostra que treinadores que deveriam ter sido punidos continuam no atletismo e continuam a dopar seus atletas. Que coisa, né? Além disso, o documentário mostra também um membro da Agência Antidoping da Rússia que informava aos atletas para eles saberem quando e onde iam acontecer os testes. Então, não tem bobo no mundo do doping, obviamente. Então, o documentário mostra uma grande articulação de proteção e de um trabalho aí de bastidor para conseguir tratar dessa maneira os atletas russos. Texto do Alexandre Cossenza, do retorno à aposentadoria, Peyton Manning e seu timing impecável. Que elogioso, Cossenza, hein? Gostei do timing impecável. Que tal, Winkler?
Coincide com um tema recente do podcast, que a gente falou do... Quando é a hora de parar, né? O Peyton Manning até foi tema nesse...
Vai ser a nossa hora de parar, hein?
Vamos...
Pensou os e-mails aí? Aposenta, Leandro. Esse velho desse Leandro, nossa.
Então, e o Peyton Manning, ele... Eu não sou lá um grande entendedor de futebol americano.
Mas tem pinta, hein?
Tem
pinta.
Então eu engano bem.
Se você não é um grande entendedor de futebol americano, não adianta falarmos em meias palavras, certo?
Não.
Portanto, palavras inteiras, por favor.
Então, o Peyton Manning, ele é o maior quarterback em estatística, enfim, não é o maior campeão do Super Bowl, quarterback campeão do Super Bowl, mas fez história por conta dos... Do talento dele, das jardas conquistadas, touchdowns, enfim. E ele tinha essa marca de ser um cara que tinha um talento destacado em relação aos demais competidores ali, os jogadores da NFL, mas ele sempre ficava, mas ele ganhou só um Super Bowl e tal. E agora, já com quase 40 anos, jogando longe do auge, ele conseguiu, com um time que era muito forte, ser campeão do campeonato que vale, do Super Bowl. E aí ele escolheu essa hora, enfim, tô com 40, quase 40 anos, vou parar no auge, não da forma física, mas no auge, ser campeão, né?
Enfim, parabéns.
Parou com um título no currículo e vai ficar na memória como um cara que fez o que fez e que deixou o esporte que ele marcou época por cima.
E parou campeão tal qual o seu treinador particular.
Acho que conseguiu aquilo que muitos jogadores de futebol aqui no Brasil tentam, né? Que é terminar com um grande título, enfim. E agora ele só teria a perder, né? Continuando. Então foi muito bacana, ele até, quem viu a coletiva de imprensa dele, falou também da influência da família nessa decisão, a filha dele perguntando se aquele era o último jogo, se ele nunca mais ia jogar, e que de certa forma tem um impacto muito significativo na vida do atleta, mas é fantástica a história do cara, enfim, dos irmãos, né? Enfim, é muito bacana, e que bom, né? Eu acho que teve um fenômeno aí muito legal de que o time sabia que ele não estava no seu auge físico, mas mesmo assim jogou dentro dessa limitação e jogou por ele de alguma forma, e conseguiu ser campeão e dando uma belíssima aposentadoria pro quarterback.
E a gente estava falando agora do ranking, que triste, né? Um esporte que não tem estadual, né? O Peyton Manning só teve um campeonato para jogar a vida inteira, né? Não tem ali uma Sula Miranda, uma Comebol.
Mas eles comemoram.
A vida inteira jogando o mesmo campeonato, pensou?
Cara, não, eu queria. O Consenza e o Borges podem falar isso, mas para mim é uma coisa absurda, porque assim, eu curto como leigo, mas eu assisto bastante, vejo, a liga é muito bem promovida, é o esporte, o Super Bowl é o esporte com maior audiência no mundo. E aí a gente fala, tem tudo isso, jogadores milionários, lendas do esporte, os caras jogam 15, 16 partidas no ano e acabou, né?
Pois
então, é uma coisa meio frustrante mesmo, né?
Aí fala, né, que o treinador foi demitido cedo, já teve 14 jogos já.
Pois é.
Pô, tá na hora, né? Já teve um ano inteiro do Peyton Manning já no
futebol. Eu não conformo isso, um esporte tão importante, popular, tem 15 jogos no ano, na temporada, né, na verdade.
Pois é, absurdo. E nunca vão saber uma...
Mas você pensa, fevereiro...
Um intercontinental.
Fevereiro a setembro sem campeonato, é muita coisa.
Ô Paulo, o que é pior? Um campeonato que tem, sei lá, menos de 20 jogos ou liga que não tem rebaixamento?
Nossa, duas coisas pavorosas, né? Pavorosas.
Não, tu imagina o Kobe Bryant aposentando com o Lakers rebaixado esse ano?
Eu não me conformo que não tem categoria de base nos Lakers. O Kobe tá lá treinando, não tem uns moleques vendo ele, sabe? Isso já não me faz sentido nenhum. Não haver categoria de base, porque, enfim...
Outra cultura, né, cara?
É a cultura do aqui não há derrotados, todos são vencedores.
Vencedores.
Não é peso, é libra, não é centímetro, é polegada, não é...
Saco, né?
Não é Celsius, é Fahrenheit. Foreigners, que deu, São Francisco Fahrenheit. Os caras não tem uma medida igual do resto do mundo, né?
A única defesa, né? O Rodrigo vai tá falando isso, eu já sabia que ele ia reclamar, porque ele é um defensor nato da NFL.
É o Yankee. O Rodrigo é meu lado Yankee, viu, Rodrigo Borges?
É porque a pressão, o que exige fisicamente do jogador americano é uma coisa absurda, né? Tem contusões seríssimas durante a temporada. Os caras, imagina se eles jogassem 38 rodadas, que nem o brasileiro. Então, o ia sobrar um vivo ali.
O tiozinho do beisebol, que é um esporte que eu tenho dificuldade também, porque o cara joga de moletom e bombeta, jogam direto, velho. Jogam diretaço. Mas... são os tiozinhos barrigudos.
Mas a preocupação com as concussões, vai ter o filme aí em inglês.
Concussion. Agora o jogador bate a cabeça.
A tradução que ficou meio esquisita.
Um esporte bem, você falou de tiozão, barrigudo, um esporte pouco valorizado nesse país.
Que país?
Brasil, né?
Brasilzão,
Nunca antes nessa história desse país.
Quem já viu uma partida de tamborel?
Sim.
Sim, eu já.
Nas areias do Gonzaga, é. Os tiozinhos jogam com uma espécie de pandeiro, né? Tênis com pandeiro.
É um tênis sem rede com pandeiro.
Olha,
ou seja, não tem nada a ver com tênis.
Uma partida de tamborel.
Eu lembro
e esses caras jogam mais do que 15 partidas por ano.
É. Eu lembro que quando o Mário Gobi estava candidato... Vou chegar no tamborel. O Mário Gobi era candidato à presidência do Corinthians. Isso,
porque o Corinthians... Tem um time super campeão, inclusive, de...
tem mesmo. E aí...
Mesmo o quê? Explica.
Não, mas deixa eu falar, vocês não deixam falar. Fui entrevistá-lo, e aí entre as propostas pra sede social do Corinthians era ampliar as instalações do Tamborel, que é um time que foi campeão lá do torneio de Tamborel paulistano, não sei. E precisava de uma estrutura melhor para os atletas corintianos de Tamborel.
Tá bem.
Tá vendo? Não é pouca coisa, não.
Inclusive, rivalidade na Zona Leste. Eu morava perto do Clube Esportivo da Penha, o CEP. Inclusive, onde é que é o CEP da CEP do CEP, né? E o Clube Esportivo da Penha era a rivalidade do Tamborel com o Corinthians, vejam vocês.
Que coisa,
clássico no tamborel.
Quem falou de beisebol aqui mesmo? O Rodrigo Borges tá corrigindo de novo aqui.
Rodrigo Borges falou que eles não jogam direto, porque um arremessador joga uma vez e depois folga 3 ou 4 jogos.
Aí, Valdívia.
O Rodrigo Borges também, ele tá sempre um jeitinho pra defender, né? Daqui a pouco ele vai falar que, pô, o hockey é difícil, tem que ter a porrada, porque os caras estão nervosos.
Mas ó, eu queria falar que no rugby o pessoal joga mais do que 15 jogos por ano.
Joga mais 15 jogos por ano. Fábio Chiorino! De sua Valeu. Parte, tchau.
Tchau, um abraço, foi um prazer inenarrável. Estou aqui fitando o Borba Gato e ele continua imóvel.
Que história é essa do Borba Gato?
Ah, eu moro, né, sobre os pés do Borba Gato, praticamente.
Que coisa,
né? Então, ele é o meu Cristo Redentor particular.
E fala, e agora pra gente encerrar com o ranking, eu acho que a posição ruim do Palmeiras no ranking se deve a uma aposta não cumprida por Fábio Chiorino. Que eu queria que ele explicasse.
Há boatos, não negarei.
Valeu, Fábio.
Valeu, um abraço.
Valeu, Winkler.
Valeu, Paulo Júnior. Valeu, Leandro e a mim. Valeu, Fábio Chiorino.
Cara, você tem uma pinta de cara que curte NFL. Eu não me conformo. Você tem a lata do cara que gosta de NFL.
É verdade.
Do cara que Super Bowl vai no Marley, sabe?
Não, cara, nunca. Nunca, nunca sai de casa pra ver um jogo de NFL com o pessoal da gringa.
Cara, você é o típico cara do O'Malley no domingo do Super Bowl.
É que o Vinícius.
Não, se você quiser me ver indo assistir um jogo do campeonato inglês no O'Malley, já fiz isso.
Já fez?
Já fiz.
Você tem uma latinha também de que curte o Liverpool?
Ah, hoje que vitória hoje, meu Deus.
Valeu, Leandro.
Valeu, Vinícius, que é All Black. Valeu, se valeu, o Bandeira correu pro meio. E se o Bandeira correu pro meio. É gol. Grande abraço.
Você tá com uma peita do esporte, hein?
Do São José Rugby, veja você.
Ah, entendi. Desculpa pra toda a comunidade do rugby de São José.
Que recebeu o Brasil Argentina no final de semana.
Não, e... não lembro do Vale.
Em que momento a molecada parou de falar camisa falsier?
Não, eu nunca ouvi essa expressão.
Imagina.
Eu só ouvi 3 vezes na minha vida. 3 vezes dentro desse estúdio proferidas pelo senhor.
Valeu. Comprem suas camisas falsier. São muito baratas. Eu tinha uma do Yokohama Fugles, quando o Evair foi pra lá. R$6. R$6.
R$6. Eu tinha uma... Só que eu não sei até hoje. Era uma criança. Né? Eu não lembro se era falsier ou não, mas eu tive também.
Não, do time japonês era falsier.
Era falsier.
Claro que era falsier. Programa Esporte Final, toda quinta às 8. A gente volta na semana que vem. Você fica com...
Fica com... Pearl Jam, Worldwide.
Lê o final do roteiro aí.
Lê o final do roteiro aí. Rodrigo Borges, caixa de entrada. E que tal esse aleatório 10 de março, dia em que nasceram figuras como Osama Bin Laden, Aécio Neves, Aurélio Miguel, Sharon Stone, Samuel Eto'o e o baixista do Pearl Jam.
Jeff Ament.
Jeff Ament. Meu Deus. Final.
Uma galerinha aí. Esporte Final. Parabéns pra vocês que nasceram no dia 10 de março.
Parabéns. Esporte Final volta na quinta-feira que vem. Até lá.